Obrigado, Vossa Excelência. Também outra catarinense, a senhora Vanessa Gajutin, que nesse momento preside o Senado da República, preside a mesa. É uma honra para nós. Caros colegas, quero, antes de mais nada, fazer um registro. Este que está aqui na nossa tribuna de honra é um vereador de uma cidade catarinense chamada Rio do Sul, fica no centro geográfico de Santa Catarina, chamado Dionísio Massaneiro. Dionísio é vereador já no terceiro mandato e veio tratar no Ministério do Trabalho de uma tese, de um projeto, para que os jovens possam, aos 14 anos, além de estudar, também ter registrado o seu trabalho, para que possam ter uma atividade na carteira de trabalho e, ao mesmo tempo, daí, além de estudar, iniciando numa profissão e alguma coisa para dar uma atividade, nem que seja um meio expediente, para que ele tenha uma sequência e está fazendo um périplo aqui em Brasília, tratando desse projeto dele que tramita agora na Câmara dos Deputados. No mais, caros colegas, eu quero aqui apresentar hoje um projeto que trata de transparência fiscal. É uma proposta que se trabalha muito no Brasil eficiente e hoje as pessoas recolhem impostos. A maioria não sabe quanto paga, de que maneira, quanto é que está pagando, está contribuindo, quer na esfera federal, estadual ou municipal. E eu sei que a nossa consultoria, o meu gabinete, com a consultoria do Senado, e ouvindo outros órgãos, inclusive, no meu estado, jovens empreendedores, através da CEGESC, também o presidente da CEGESC, é de jovens empreendedores de Santa Catarina, com sede também em Rio do Sul, em que o Amandi hoje é o presidente, e há uma diretoria de Joinville, Jaraguá do Sul, tantos outros municípios. Tivemos uma reunião ainda há poucas semanas em Chapecó, no Oeste Catarinense, com jovens empreendedores de toda Santa Catarina e ajudaram, colaboraram na apresentação de uma proposta, transparência fiscal. E, aliás, é um tema, e o senador Armando Monteiro, que vem sendo debatido muito através do Brasil Eficiente, o Carlos Schneider de Joinville, a Associação Comercial e Industrial de lá, e outros desses jovens empreendedores catarinenses de todos os lugares, sobre a transparência. Até, afinal de contas, que a gente paga sobre um produto que custa R$ 100. A maioria do povo não sabe. Então, eu estou trazendo e apresentando para debate nessa casa, depois de muito debatermos, depois de muito nós trabalharmos, a consultoria do Senado participou diretamente, os nossos técnicos, de elaborarmos uma proposta para tramitar, ver se isso vem ajudar a implementarmos uma regularização do artigo 5º da Constituição Federal, que oferece maneiras de a gente chegar a avançar alguma coisa em função da transparência. É preciso, eu já venho conclamando há mais tempo, esse tripé, é preciso reduzir, simplificar e distribuir. Tenho repetido a exaustão este mantra. Digo mantra porque eu tenho repetido a exaustão. Passa a ser um mantra até. Tratam-se dos pilares essenciais de uma ampla reestruturação da legislação fiscal no Brasil. Mas, além disso, o contribuinte deve ter ciência de quanto paga de impostos, tarefa hoje impossível, levando em conta os mais de 85 tributos vigentes, entre diretos e indiretos, nas esferas federal, estadual e municipal. Por exemplo, alguém sabe que, quando compramos um carro que 43,63% do preço é composto por tributos? Outro exemplo, quando compramos café, pagamos 36,52% de impostos? Ou ainda o sabão em pó, com uma taxação de 42,27%? Por essa razão e outras, tenho a satisfação de apresentar aos colegas o projeto de lei que nominei de transparência fiscal, que pretende tirar o consumidor desta era de trevas. Esclarecimento acerca dos impostos sobre mercadorias e serviços. A bem da verdade, essa premissa já é garantida pela Constituição, mas não é cumprida de fato. Nosso objetivo é regulamentar o parágrafo 5º do artigo 150 da Carta Magna, que prevê determinação por lei de medidas para garantir aos consumidores esclarecimento acerca dos impostos que incidem sobre mercadorias e serviços. Então, como já prevê no artigo 5º, o parágrafo 5º da Constituição, é matéria constitucional e, por lei, a gente possa trazer às claras isso que hoje fica nas trevas. A tentativa anterior de regulamentação que mais avançou foi o projeto de lei do Senado nº 174, de 2006, cujo substitutivo, aprovado em 2007, hoje tramita na Câmara dos Deputados como projeto de lei nº 1472, de 2007. Desde março de 2009, contudo, pende de decisão do plenário daquela casa. Acreditamos que as excessivas obrigações impostas por aquele projeto ao comerciante ou prestador de serviços travou a sua aprovação pela Câmara dos Deputados. Há duas vertentes na implementação do parágrafo 5º do artigo 150 da Constituição. A primeira é no sentido de fazer constar no documento fiscal ou em painela fixado no estabelecimento o montante dos tributos cobrados. A segunda é a prestação de informação por parte da autoridade fiscal por meio de tabelas de incidência. Ambas as formas têm sido objeto de críticas. A primeira por criar mais uma exigência burocrática sobre as empresas, a que corresponderia um custo adicional, e a segunda por servir muito imperfeitamente ao seu objetivo. No presente projeto de lei, neste que estou apresentando hoje, vou apresentar à mesa, procuramos combinar o que há de melhor em cada uma, contornando sempre que possível as dificuldades inerentes à tarefa. Quanto à discriminação dos tributos do documento fiscal, houve evolução tecnológica significativa na emissão de cupons e notas fiscais. Então, houve evolução. Todas as empresas que vendem ou prestam serviço a consumidor final, com receita bruta anual superior a R$ 120 mil, são hoje obrigadas a ter equipamento emissor de cupom fiscal. Hoje tem que ter, é uma questão compulsória. Talvez a maior dificuldade resida na preservação de informações relativas aos tributos incidentes das etapas de produção anteriores à venda de mercadoria ao consumidor. Essa dificuldade surge em duas situações. A primeira é gerada pela existência de tributos que, como imposto sobre importações e imposto sobre produtos industrializados, incide em sua maior parte sobre as mercadorias utilizadas em etapas iniciais do processo produtivo. Quanto mais distante for seu recolhimento da etapa final de venda a varejo, maior será a dificuldade do comerciante em contabilizar corretamente o seu valor, já que a informação relevante se perde ao longo da cadeia de produção. Porque hoje no Brasil, para produzir, muitas vezes tem que até, antes de ultimar o produto, tem que se pagar imposto primeiro. Então, ele fica no caminho e há uma certa dificuldade, principalmente no próprio, na composição da matéria-prima, do próprio produto. Por isto, optamos por excluir esses dois impostos, que é o de importação e o IPI, que é o sobre imposto sobre produtos industrializados, optando por excluir esses dois impostos, a obrigação de informar ao consumidor, o que significará, o que simplificará, eu diria, o que simplificará imensamente o processo e, portanto, viabilizará sem traumas a aplicação da lei. Para compensar, ainda que de forma imperfeita, essa ausência, sugerimos que o documento fiscal traga, ao menos, a declaração que esses impostos não estão incluídos no total de tributos destacados. Além disso, e talvez mais eficaz sob o ponto de vista da prestação de informações, fazemos com que os valores relativos ao imposto de importação e ao IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, conste da tabela editada pela União, ainda que resulte em estimativa. Essa autorização concedida à União, em coordenação com os demais entes federativos, para o uso de estimativas, faz-se mais relevante nas cadeias de produção em que constam microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional. É que a alíquota única que se sujeitam essas empresas varia de acordo com o ramo de atividade econômica, o comércio, indústria ou serviços, e com a receita bruta oferida nos 12 meses anteriores. A estimativa também contornará a cumulatividade do PIS/PASEP e da CONFINS nas empresas que apurem o imposto de renda na modalidade de lucro presumido. Com isso, ficam desobrigadas de informar apenas as microempresas com receita bruta anual inferior a R$ 120 mil, reais, que estão, no caso, desobrigadas de ter o equipamento que hoje, acima de R$ 120 mil, reais, são obrigadas a ter esse equipamento para emitir cupons fiscais, cupons ou notas fiscais, o documento fiscal. Que estão desobrigados a emitir, e do microempreendedor individual também é isento disso. Caberá à União obrigação de elaborar uma única tabela contendo os tributos federais, estadual e municipal, restrita ao universo de mercadorias e serviços aos de amplo consumo pelo consumidor final. Acreditamos, nobres colegas, que a transparência fiscal, que já é uma realidade nos países da União Europeia, nos Estados Unidos e entre alguns dos nossos colegas, entre alguns dos nossos países irmãos do Mercosul, pode contribuir para a conscientização do contribuinte brasileiro. Com isso, poderá exercer com plenitude e conhecimento seu direito de cobrar ações de seus governantes. Por essas razões, contamos com o apoio dos distintos parlamentares para que o aprimoramento e aprovação desse projeto de lei ele culmina com o que a gente proclama, com o que a nação, no fundo, reclama. E antes de concluir, eu quero, nobre presidente e caros colegas, já que meu tempo está se esvaindo, dizer, em resumo, que esta é a proposta. E aqui trago o projeto de lei, em que o contribuinte, ele pode, levando a êxito essa proposta, ele pode, ao adquirir qualquer produto, será inserido no cupom fiscal, no documento fiscal, se ele custar, por exemplo, R$ 100, quanto é que é de contribuição, quanto é que ele paga de imposto, se é R$ 42, se é R$ 37, quanto é que é, enfim, sabe que o produto custa 100, mas no próprio documento vai estar ali de impostos que vai ao governo federal, ou se é sobre serviços, que é municipal, ou se é ICMS, governo estadual, de quanto é que ele contribui. Aí ele mesmo, o consumidor, vai ter uma consciência da importância que tem de até vigiar, dizer, participar da fiscalização de todos esses recursos que hoje nós sabemos que a carga hoje no Brasil, ela praticamente passa de um terço, que são receitas à União, aos estados e aos municípios. E eu acho que a participação do consumidor nessa proposta, sabendo de quanto é que é, exigindo até o documento fiscal, para que a formalidade também aconteça. E com isto, nós vamos evitar informalidade também. Vamos evitar muito a sonegação. E evitando a sonegação, pode com isso, com o tempo, nós irmos baixando a carga tributária, barateando na consequência para o produto, na elaboração do produto e dando resultados melhores a todos nós, a todos os brasileiros. Não sei se é permissível, se a nova presidente permitir que eu ouça.
Pois não, o nobre senador Giovanni,
com muita honra.
Pelo oportuno pronunciamento e pela iniciativa do projeto de lei de Vossa Excelência, quando procura levantar essa carga tributária, que é uma das mais pesadas consideradas do mundo, é no sentido dos produtos, daquilo que o consumidor adquire, para saber exatamente qual é o custo real do produto, os impostos que estão embutidos. Né? Exemplo, há políticas nos estados, no estado do Pará, por exemplo, vizinho lá do estado do Amapá, que eles estão tributando o ICMS em 3%, né, para gêneros de primeira necessidade, bebidas 8%. Né, há certos critérios, que isso precisa se esclarecer para a população, até mesmo para começar a adequar, onde Vossa Excelência foi muito feliz, né, quando mostra a necessidade de sabermos exatamente qual é a carga tributária desse país para que o consumidor comece a exigir, né, um tratamento diferenciado dependendo dos produtos de medicamentos, produtos industrializados de modo geral, produtos alimentícios, né, porque realmente os tributos encarecem, né, muito os nossos produtos. E Vossa Excelência foi muito oportuno porque esse projeto está regulamentando aquilo que a Constituição Federal do nosso país prevê, não é isso?
É isso aí. Muito obrigado. Recolho a parte de Vossa Excelência. É com muita honra, senador Giovanni, que recolho a parte de Vossa Excelência dentro dessa linha. E eu disse no início que o senador Armando Monteiro é um que prega muito essa questão do Brasil eficiente, da gestão pública, da transparência. E isto daqui, senador Armando Monteiro, é algo em torno disso. Trabalhou-se vários meses em cima dessa tese, de se conhecer, de se avançar, de trazer a consciência, a responsabilidade de todos nós e, no final, o consumidor conhecer um pouco disso. Mas vejo que Vossa Excelência é do ramo, é da tese, o Brasil acompanha, eu fico muito honrado em ouvi-lo.
Senador Cacildo, eu quero me congratular com Vossa Excelência, que traz aqui uma questão da maior importância, essa questão da transparência fiscal e, sobretudo, na questão da compreensão do consumidor dessa carga tributária brasileira, que está, sobretudo, representada por uma tributação indireta. Portanto, o consumidor precisa perceber a dimensão dessa carga tributária para que se crie uma espécie de pedagogia do ponto de vista da compreensão do que é que representam os tributos e da contrapartida que deve corresponder a essa forte tributação que existe no Brasil e que deve se traduzir na melhoria, vamos dizer, sobretudo da prestação dos serviços públicos nesse país. Então, o projeto de Vossa Excelência, a iniciativa de Vossa Excelência, é da maior importância. E eu sei que Vossa Excelência teve o cuidado de poder fazer um trabalho aí de pesquisa, de reunir um pouco algumas iniciativas anteriores, e tudo isso faz com que esse projeto, Vossa Excelência, seja um projeto adequado. Eu me congratulo e quero dizer que estamos juntos militando nessa mesma causa, uma melhoria do ambiente tributário no Brasil e numa maior compreensão da cidadania desse país em relação à questão dos tributos. Eu me congratulo com Vossa Excelência.
Muito obrigado. Olha, junto a senador Armando Monteiro, junto à documentação, à literatura e às propostas que tramitam na casa, que estão para levar à mesa essa proposta, esse projeto, e com as palavras de Vossa Excelência, eu encerro essa exposição e essa apresentação do projeto. Com muito grato, incorporo com muita alegria.